tire sua dúvida.
Vamos continuar falando sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja e os acontecimentos que se seguem. O arrebatamento da igreja e o que acontecerá nos ares. No arrebatamento, Jesus virá até as nuvens, seus pés não tocarão o solo desta vez. É a primeira parte da segunda vinda, como acontecerá mais tarde quando ele se revelar publicamente, descendo sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, no final da grande tribulação, como nós já falamos nos últimos dias. Portanto, nos ares ocorrerá o encontro de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva, para nunca mais haver separação. Então, este arrebatamento, todos que forem arrebatados estão salvos. Claro que haverá as bodas e haverá galardões, ou seja, recompensas distintas, mas não haverá mais punição. Todos que foram arrebatados, que forem arrebatados, melhor dizendo, já estão salvos. O arrebatamento da igreja é o que está estabelecido na palavra de Deus, e nós encontramos isso na palavra em vários textos. O arrebatamento da igreja e o que ocorrerá na terra. Bom, na terra dar-se-á a ressurreição dos mortos justos, bem como a transformação dos vivos justos, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 16 a 17. Este duplo milagre é chamado na Bíblia de redenção do corpo, onde nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 23. Por isso é que eu digo, sempre e repito aqui, que a revelação, às vezes, da palavra do Senhor não está num texto, num versículo, num livro, num capítulo. Às vezes está em toda a Bíblia. Quanto à ressurreição dos justos, o que temos no arrebatamento da igreja é a continuação da primeira ressurreição iniciada por Jesus. Cristo, as primícias, 1 Coríntios 15, 23, e concluída em Apocalipse 20, versículo 14, e em 1 Coríntios 15, 23. O termo ordem no original indica fileira, grupo, turma, como formatura de militares ou de escola. A ressurreição dos justos e também a dos injustos. A ressurreição dos salvos e a dos ímpios é claramente ensinada nas Escrituras. Ela é a prova de que os que agora morrem não deixam de existir. Se os que morrem agora deixassem de existir, para que eles reaparecessem para serem julgados, como João já os viu em Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, teriam de ser recriados e não ressuscitados. Isso fica muito claro e joga por terra os outros ensinamentos que estão por aí. Então, ressurreição só pode ser de alguém que morreu. Se o caso fosse recriação, esta neutralizaria toda a base de recompensa, porque aqueles que saíssem da sepultura seriam indivíduos diferentes daqueles que praticaram as obras neste mundo em sua vida anterior. Portanto, há na palavra de Deus duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos, havendo um intervalo para isso de 1000 anos entre elas. Daniel 12, 2, João 5, 28, 29 e Apocalipse 20, versículo 5. A expressão bíblica, ressurreição dentre os mortos, como em Lucas 20, 35 e Filipenses 3, 11, implica uma ressurreição em que somente os justos participarão, continuando sepultados os ímpios, ou seja, os injustos. Esta expressão é no original ek, ton necron, ressurreição dentre, ou seja, dentre os mortos. Dentre os mortos, só os justos ressurgirão. Sempre que a Bíblia trata da ressurreição de Jesus ou dos salvos, emprega essa palavra. A expressão nunca é usada em se tratando de não salvos. Então, a primeira ressurreição abrange pelo menos três distintos grupos de ressuscitados. Como já mencionamos, falamos, não é? Há distintos grupos de ressuscitados integrantes da primeira ressurreição, como indica o termo original em 1 Coríntios 15:23. As primícias da primeira ressurreição são Cristo e os que ressuscitaram quando ele venceu a morte, está lá em Mateus 27:53, 1 Coríntios 15:20-23. A festa das primícias em Levítico 23, de 10 a 12, tipifica isto, quando um molho, que é um coletivo, era movido perante o nosso Senhor. Molho implica um grupo. Esta festa típica previa Jesus ressuscitar com um grupo, o que de fato já aconteceu. Graças a Deus que a ressurreição dos fiéis já começou, pois Cristo, as primícias da ressurreição, já ressuscitou. A colheita geral da ressurreição, os que vão ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,16, são todos os mortos salvos desde o tempo de Adão. Deuteronômio capítulo 16, versículos 9 e 10. E agora, os rabiscos da colheita, Levítico 23, 22, os gentios salvos e martirizados. Durante a grande tribulação, muitas pessoas pensam que isso poderá acontecer. Mas esses rabiscos dizem respeito ao que Deus tem tratado com o seu povo Israel. Porque a grande tribulação é para o povo de Israel. E ali haverá uma grande bênção para aqueles que morreram, o povo de Israel que morreu martirizado ali. Também ressurgirá.